dá o balão ali, Tiamat, dali.
Ah, tem que encher antes, cara. Não adianta ficar passando balão vazio de um lado pro outro.
Como é que eu vou pregar na parede, se ele tiver cheio?
Vamos passar todos os balões pro Tiamat, então daí ele entra.
Pregar o balão na parede.
Se ele tiver cheio, ele vai estourar, né, meu?
Eu sei fazer um arco.
Que?
Um arco?
Um arco? Arco com balão, é, na entrada da porta, acho que fica legal.
Ah.
Um arco-íro.
Isso é pra festa de 15 anos, Tra.
Não, necessariamente.
E pra 5 anos, o que a gente faz?
Ah, é verdade, né? São 5 anos de Dragão Careca já.
Ah não, 5 anos já é criança, né?
A gente é uma criancinha, infantil.
Já é infantil, né?
Tá, e o bolo não era pra ter chegado já?
Mas vai ter bolo?
Claro que tem, né, cara? Bolo de 5 camadas.
É, naqueles gigantescos.
Tá ali naquela cadeira ali.
Cadeira, bro.
Ah, não é cadeira.
Não, não, mas olha só, gente. A gente não tem dinheiro pra encomendar bolo. Encomendar o bolo.
Cara, eu encomendei, só não sei que hora vai chegar.
Eu ia comprar os ingredientes pra gente fazer, então.
Ah, mas fazer... A última vez que a gente tentou fazer não ficou muito bom, né?
Mas é o que dá pra fazer. Eu não sei com que dinheiro tu vai pagar essa encomenda aí.
Não, mas tudo bom ter dois bolos, até melhor.
Tá tirando por fora, outro?
Botei na conta.
Vou pegar aqueles bolos prontos.
Eu sei fazer brownie.
Ah, não, mas tu já queimou o brownie lá aquela vez.
Um dia tu vai ter que contar essa história pros teleouvintes do brownie, outro.
É, não vai queimar brownie aí, Deus livre.
Tá, mas peraí, eu acho que a gente tem que organizar, porque o Troá encomendou o bolo. Eu queria fazer o bolo. Quem é que tá organizando a festa, afinal?
Deus. Ué, pessoal da guilda, não é?
É.
Entendi, não tem ninguém organizando a festa.
Não, peraí, a última vez que a gente ficou esperando o pessoal da guilda, eles não apareceram.
É, com certeza vão mandar um monte de desculpinha pra gente, falando por que não vão vir de novo. E vai ficar só nós aqui.
Não, é engraçado que tá sempre movimentado. Aí chega no dia do nosso aniversário, cadê o pessoal?
Sumiu!
Ninguém quer comprar presente pra nós.
É, não é bem no dia do aniversário, qualquer oportunidade de ter que trabalhar o... Qualquer oportunidade, eu acho que são todos discípulos de Seu Madruga.
Não, eu acho que eles são discípulos do Jaiminho.
Tá, mas olha só, pra gente se organizar, o que vocês pensaram de festa aí? Porque eu tô vendo que cada um queria uma coisa diferente pra festa.
Ah, eu queria.
Ah, tá.
Tá, não, mas então a gente tem que chegar no consenso. A festa, ela vai ser uma festa de monge, certo? A gente vai...
Não, o que é isso?
Não.
Festa de monge?
Festa de aniversário.
Sim, mas...
Tu convidou teus amigos monges?
Não, a gente vai fazer um dia de monge pra celebrar o aniversário do Dragão Careca.
Sabe que monge não faz festa, né?
Mas eu não falei que... eu falei, né? Eu falei, né? Mas não é festa, eu quis dizer que pra celebrar, né, o aniversário do Dragão Careca, a gente pode ter um dia de monge.
Não, mas monge não celebra.
É tipo um dia de princesa, só que com a cabeça raspada, entendeu?
Ah.
A Tura já tá pronto, já.
Tá, essa é teu ideal de festa.
Ah, é um dia de monge.
É, um dia de monge. Ou uma noite também, né?
Ô, Tiamat, se tu fosse responsável pela festa do Dragão Careca, conta pra gente aí como é que ela seria.
É o que eu tô... Eu tava achando que eu era até então, né? Mas vamos lá. Ó o que eu planejei aqui, ó. A gente vai começar o dia, um negócio que o Troa gosta, que eu pensei em todos nós aqui, né? Que a gente vai fazer uma onda de meditação, né? Vamos todos sentar no quintal.
Gosto da coisa de onda.
Gostei.
A gente vai sentar no quintal, né? Tem que cada um traz sua toalhinha.
Em lótus?
Não, no quintal mesmo.
Ô, cara burro!
Na grama ali.
Cada um traz sua toalha.
Eu quero sentar na grama.
Ah, Troa, pode sentar na grama, Troa. Isso não é o que importa aqui, Troa. Não é o mais importante.
Tá dando atenção pra isso, importa.
Tá, vamos sentar no quintal.
Tá, já na grama ou no quintal?
As duas coisas.
Eu já tô me irritando já, vou ter que meditar mais tempo do que o normal.
Vai ficar mais tempo.
E aí a gente vai fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Testem aí, ó. Fechem os olhos.
Uhum.
Se tiver dirigindo, não.
Tá.
Com o olho aberto, e vocês vão tentar se conectar com o seu eu interior.
Tá bom.
O quê?
Não gostei muito.
O que que trata aí, Fred?
O meu eu interior falou uma piada muito boa aqui.
Eu olhei pro meu eu interior, tal qual aquele episódio que eu lembro que a gente falou, que eu queria ter olhos dentro de mim pra ver eu interiormente.
Uhum.
Só que desta vez eu encostei nele e ele estava gelado.
Faleceu.
Quê?
Ah.
É. Ai.
Teu eu interior tá morto?
Não, só tá com frio.
Gelado.
É o meu tato interior.
Sim.
Vou desenvolver essa técnica.
Ah, é por isso que chamam o Bron de insensível. Dizem que ele tá morto por dentro. Tá aí, ó. Tá mesmo?
Tá mesmo.
Só enterrar. E tu, Aurinho, o que tu enxergou quando tu olhou pro teu eu interior?
Nada.
Caraca, o cara tem a fantasia, né? Não consegue imaginar.
Mas é um nada mesmo.
Não meditou o tempo suficiente, entendeu? Se ficar...
Eu não fechei os olhos também.
Também tem esse detalhe que pode impactar bastante. Mas, sabe, a gente meditar por em torno de 3 a 4 horas, sentar no quintal sem fazer mais nada, vocês vão conseguir também.
Não, muito tempo.
E aí, depois que a gente meditar, ter essa meditação, a gente vai entrar pra guilda. Vamos tomar um copo d'água, né? Cada um tem direito a tomar um copo d'água, porque a gente também não tem muitas economias. E depois a gente vai trabalhar numa outra atividade mongerística, que é fazer pão. Você sabe fazer pão?
Eu sei, eu gosto de fazer pão. Já falei aqui, inclusive, uma vez no episódio.
Já fez pão, Bruno?
Eu botei na minha máquina automática e eu fiz sim.
Pois é, o Bruno tem a máquina.
Não. Não tem nada de automaticidade aqui. A gente tem que ter contato com a massa.
Caraca, o cara dos robozinhos tá falando isso.
Aham, adoro industrialização.
É justamente esse que é o meu paradoxo, entendeu? Eu não posso ser automatizado, não posso automatizar tarefas que têm a ver com a minha profissão de monge, entendeu?
Tiamat chama de paradoxo, eu chamo de incoerência.
É.
E eu chamo de chatice. Por que que tu odeia todos nós, Tiamat?
É verdade.
O pior aniversário possível, é esse o tema?
Calma, a gente vai fazer pão, sabe por quê?
A gente vai tomar água, a gente vai meditar, a gente vai se tocar.
O quê?
Internamente.
Vai se enxergar.
E agora fazer pão, o que que é isso?
Cara, mas é que tem um propósito do porquê do pão.
Tá.
Você tá sendo egoísta, bro. Você não tá pensando adiante, entendeu? A sua
eu
mente...
sou egoísta.
Até por falta de meditação, a sua visão do mundo, ela tá muito fechada, entendeu? Tal qual um cavalo, tem aquela cobertura dos olhos ali.
Sem head.
Cavalo.
Que ele só consegue enxergar para frente, você também só está vendo.
Cabresto, não é cobertura o nome, tá? Deixa eu corrigir aqui.
Mas é uma cobertura, ela serve para cobrir, então não está errado.
Não, é limitar.
E você pode ver que essa sua vontade de ficar corrigindo as pessoas também mostra o quão limitado você tá no seu espírito, entendeu?
Disse ele corrigindo o Bruno.
Parece que o jogo virou.
Exatamente.
Depois que a gente fazer o pão, a gente vai lá na praça e a gente vai distribuir pra todo mundo que quiser pão.
Pras pombas.
Ah, gostei disso, hein? Essa parte é boa. Faça caridade.
Velho na praça.
Exatamente. Vamos distribuir e quem não aceitar o pão e falar, ah, eu não como só pão, eu preciso de um suco, alguma coisa, dá pra dar uma porrada.
O quê?
A gente agride.
Isso, exatamente. Porque também tem que fazer a pessoa exercitar a humildade, entendeu?
É, tem que comer.
Uhum.
E aí depois, a gente ensinou as pessoas a comer pão.
Tá.
A gente vai voltar pra casa e vamos encerrar o nosso dia com um treinamento de Catar.
Catar?
Catar?
É isso,
Catarse?
Não, Catar.
O país?
Catarro.
Eu vou ensinar pra vocês, é quase que uma dança misturada com uma arte marcial.
Deixa eu ver aí como é que é os movimentos.
Ó, pera aí, ó. Primeiro você vai flexionar o seu pé pra frente, assim, ó, levemente. Tá, a canela levemente flexionada. E vai ficar nessa posição.
Deixa eu tentar.
Flexionar a canela? Sabe que a canela é rígida, né?
Perdão, o joelho. Não, me confundi aqui. O joelho.
Você vai quebre sua canela.
Flexionar seu pé pra frente. E vai ficar só com a pontinha do dedo na frente,
entendi.
Ó. Só com a pontinha. Bota a pontinha aí.
Tá, é tipo Kung Fu. Ó.
Tai Chi.
Isso.
É assim. E a mãozinha fica assim, né?
Não é assim. Fecha o punho. Fecha o punho e bota pra trás.
Tá.
Isso.
Ah. Barbado.
Mas aí depois tem os outros 87 passos, né?
Porra!
Meu Deus, é uma dor.
Você sabia que uma vez eu fiz artes marciais, ô Tiamat?
Fez?
Fiz.
E fez Catar?
Eu fiz essas lutas, assim, eu fiz taekwondo, karatê, só que eu fazia bem pouco, sabe? Eu fazia uma semana outra semana outra, daí fiz uma semana de judô, né? E ficou por isso mesmo.
Uhum.
Eu praticava artes parciais.
Ah!
Meu
Deus.
Eu não peguei depois.
Nossa.
Desculpa aí.
E aí encerramos a noite com um fluxo de luta, é isso?
Não. É só isso, depois a gente vai dormir. A luta é só a partir do 8º adversário, Dragon Guard.
Olha, Tiamat, eu gosto da parte do pão até, distribuir.
Uhum. Caraca, de 8 coisas que eu falei, ele gostou só da parte de ter que comer, né?
Eu sinto que falta, assim, um agito.
Mas dá pra fazer chacoalhando as coisas.
É.
Terremoto.
Ainda bem que tu não tá organizando o aniversário.
Ah, tu é bom em organizar? Então fala pra gente o que tu pensou aí. Conta, então. Vamos ver. É tão bom mesmo.
Primeiro, eu queria compartilhar com vocês a melhor experiência que eu já tive de aniversário na minha vida. E aí eu queria fazer uma coisa muito próxima, mas eu pensei nela mais temática.
Não pode copiar.
Eu vou me inspirar em mim, entendeu?
Ah, bom, então assim sim.
Mata.
Tá.
Melhor experiência que eu tive de aniversário foi uma vez que eu comemorei numa taverna. E no outro dia, não sei exatamente se foi no outro dia, eu acordei, me lembrando da noite na taverna, mas eu acordei num lugar completamente estranho.
Onde é que eu tô?
Não fazia ideia de como eu tinha chegado lá.
Perigoso.
A melhor experiência de aniversário do Troll foi não lembrar do aniversário, tá ligado?
Foi sequestrado.
Boa, bem melhor que a minha ideia.
Eu sou um bardo que viaja. Vocês sabem aí que eu já tive em alguns lugares, eu falo essas paradas pra vocês. Eu já ganhei, inclusive, dinheiro com a minha própria música pra poder viajar nos lugares.
Some daqui, te dou 10 reais pra te sumir da minha frente.
Te dou 10 peças de cobre pra tu nunca mais tocar numa...
É.
Mas isso é uma vantagem. Tu já ganhou 10 peças de cobre pra tu não fazer algo?
Já.
Então. Achei que ele ia dizer não. Já. Aí eu acordei nesse lugar e pensei, onde estou?
E a Lagoinha.
E eu queria encontrar o pessoal, porque eu estava sozinho em um lugar que eu não sabia. E, cara, foi uma aventura incrível. Porque aquilo aconteceu no dia que comemorei. E depois eu descobri que o pessoal tinha pregado uma peça comigo.
Que?
Eles me levaram para um outro lugar, de sacanagem mesmo, aonde eu tinha que simplesmente me virar para encontrar o meu caminho de volta. Uma brincadeira que na hora me deu um pavor.
Brincadeirinha saudável.
Então.
Tipo Dwight.
Mas qual era o meu dia de aniversário legal? Estamos numa taverna, muito recheada com pessoas, amizades várias.
Amizades várias.
Beberança, comilança, festeirança.
Pereira.
E solidariedade. Estamos lá, muito bem. Eis que a gente tomaria um negocinho que eu descobri.
Tomar um negócio.
Que faz a gente adormecer.
É droga.
O que, que é isso, Tro? Tá muito estranho.
A droga é aproveitar o aniversário pra usar droga, né, cara?
É. Não é droga, é um chazinho, um troço relaxante.
Tá. Ayahuasca.
Sonífero.
É um chazinho relaxante.
De fita.
E aí, o que que acontece?
Chá de fita.
Cada um de nós, aleatoriamente, seria levado para uma terra distante.
Tá muito estranho isso, Tro.
Peraí.
Perplexo.
O troca é um aniversário sequestro. É. Que coisa errada, cara.
Manda cada um pra longe e vai festejar sozinho.
Foi voluntário. Tanto é que a gente, né, já tinha uma noção do que aconteceria. Só não sabia para onde a gente iria. Essa que é a parada.
Como que foi voluntário se foi surpresa?
Não. Foi voluntário querer que fosse surpresa.
Ah!
Que? Cara, quanto mais troca fala, pior fica.
Vamos ver como é que ele vai conseguir piorar esse evento.
E aí, gente, cada um de nós iria acordar numa terra distante. Onde estou? Que lugar é esse? E a sensação da descoberta. Essa sensação seria incrível. O objetivo seria voltar pra taverna. E o primeiro a voltar pra taverna ganha o prêmio, que é um belo bolo.
E tem só 24 horas.
Uhum. Eu não pensei no tempo, tá? Mas eu acho que o primeiro que voltar ganhou.
Pode ter 8 anos pra voltar.
Pode demorar um tempo se o cara gostar.
Ah, acaba quando o primeiro chegar.
Se o cara gostar da terra distante.
Não, e tem mais um detalhe. Vamos ver até onde vai esse fetiche do Troy, que eu já vi que é o fetiche que ele tem. O pessoal vai ser largado pelado com roupa, outra.
Não, isso aí é outro programa.
Não, por favor, né? Normal, com roupa e com uma zarabatã. Tem que ter um mínimo de arma, né, pra sobreviver. Vai que é um lugar hostil também e tal.
Uma arma com uma bala só.
Mas eu falando assim pra vocês é loucura, mas a sensação que eu tive no meu aniversário naquela taverna de acordar num outro lugar, cara, foi libertador. Uns de vocês podem pensar em meditação, em fazer pão, mas eu penso em autodescoberta a partir do desconhecido. Foi uma experiência muito boa.
Eu não gostei.
Eu devo dizer também que eu não sou muito adepto da ideia. Diferente de ti, eu não vou condenar a tua ideia, tá? Apesar de eu achá-la horrível.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Mas assim, ó, eu acho que é uma boa ideia pra gente fazer no teu aniversário, talvez, Tro. O que tu acha? A gente te esconde num lugar e se tu conseguir voltar pra um outro lugar que a gente não vai te dizer onde é, tu ganha.
Voltar pro lugar que a gente não vai dizer. Eu vou chegar e vou dizer, é aqui? Não.
Ah, já em qualquer lugar. Ah, deve ser aqui.
O cara fica com o resto da vida, né? Procurando.
O Aurinho tem certeza que ia gostar dessa experiência.
Eu adorei a ideia, na verdade.
Aí, ó.
Porque é viagem de graça, meu.
Exato, cara. Exato. Viagem de graça.
Que de graça, meu? Tem que pagar.
A de volta não é da hora.
Não, é...
Mas daí eu tenho desculpa se faltar em qualquer outra coisa, compromisso que eu tinha. E eu vou fazer uma viagem. Mochilão. Sem mochila, no caso, né? Com zarabatana.
É, mochilinha, no caso.
Sacolão.
Mas eu tenho certeza que tu tem uma ideia muito boa também. De aniversário.
Eu?
Você é muito puxa-saco um do outro, né, cara? Eu vou te contar.
Não, vou te falar então a minha ideia, então. A minha ideia é também envolve viagem.
Do tempo.
Mas é...
Ah, não, do Troá também foi uma viagem. A ideia do Troá.
É.
Num cruzeiro. Viajar num cruzeiro.
Mas vamos cruzar onde?
O mar?
Ah, faz sentido.
Já gostei. Eu gosto de barcão.
Já não gostei.
Por quê?
Eu não sei nadar, cara.
Mas tu tá dentro do barco, em cima do barco.
Tá, mas e se o barco resolver sair?
É, isso aí pode ter certeza que ele vai fazer.
Sai junto.
Se o barco resolver afundar, o que que eu faço da minha vida daí?
Morre, diabo!
Eu não tenho asa.
É, daí tu já...
É querer demais, já.
Essa parte tu não calculou, né?
Querer que o barco afunde assim não dá. Mas é um cruzeiro, vamos fazer uma viagem até uma ilha aí, alguma coisa assim. Sim. Mas durante o cruzeiro, até chegar na ilha, teria uma festa à fantasia.
Nossa. Aí eu gostei.
Com o tema dragão careca.
Ah.
No caso, alguém ia se vestir de Troá, alguém ia se vestir de Tiamat, alguém ia se vestir de Bronn.
Nossa, tem quatro fantasias disponíveis.
Não, com todas as pessoas, o pessoal da guilda também.
Ah, entendi.
E todo mundo ia se vestir de um de nós quatro, é isso?
Não, tu pode se vestir de Zores.
Ah, entendi.
E quem ia tocar nessa festa?
Aí que tá, todo mundo.
Que isso?
Porque ia ter um karaokê das paródias.
Oh. Ah, eu gostei também, Aurim, achei legal.
Bate aqui.
Nossa, puxa saco. Puxa saco, eu vou te contar. Já planejaram tudo antes. Se cantarem as músicas melhor que o Troll, o que a gente faz?
Oi.
Canta junto?
Não dá pra substituir.
Inclusive, tem os bardos na guilda.
Tem alguns?
Tem alguns. E tem uma barda que chegou recentemente.
Tem.
Ó. Oh.
Não vi a voz, mas eu desvi dizer que é barba. Barba.
Barba. É barba.
Os vídeos, hein?
É Bárbara.
Os vídeos dizer que é barba.
Os vídeos dizer que é barba.
Falou, é como, né?
Cara, eu só tenho um probleminha que, tipo assim, ó, eu fico um pouquinho enjoado se o navio, ele é muito balançante.
Né, mas acho que navio não é tanto
como todo
assim,
navio.
Cruzeiro.
Navio grandão, né?
É.
Claro que é, cara. Se tiver onda, principalmente se for pro oceano, se tiver onda, ele vai balançar e vai balançar muito.
Mas depende do tamanho da onda, eu acho. Umas ondinhas de nada pra um troço gigantesco, não...
E aí, quando chegar na ilha, o que que acontece?
Um passeio cultural.
Dá uma volta na ilha.
Dá uma volta, ver ali a vegetação e voltar.
Ver a vegetação.
O legal mesmo é o cruzeiro, né? Que vai ter tobogã, piscina, né?
Dá pra ficar no cruzeiro se quiser, né?
É, fica no cruzeiro.
Cara, ver a vegetação.
Que legal, tem árvore aqui nessa ilha.
Nossa, olha só essa bananeira.
Muito lindo.
Por que não, em vez de ser numa ilha no, sei lá, no sul da Grécia?
Eu acho que tem ilhas no sul da Grécia, até.
Que mais tem lá.
Mas eu pensei, não, o sul mesmo, não na ilha.
Não tem como ter, acho que ilha no sul da Grécia. No norte da Grécia.
Por que, Yuri?
Quê?
Não, eu tô me refutando.
Explica aí, meu.
Enfim, eu acho que a Grécia é legal.
Eu gosto, cara.
Tá, é que assim, ó.
Eu gosto.
Tudo muito bom, tudo muito bem, essa ideia tu e do troço.
Não, eu não gostei da parte da vegetação.
E daí, no final da festa, no final, quando a gente tá voltando pra casa, no cruzeiro...
Tem um iceberg.
Todo mundo morreu! E aí, a Lucila da Fei?
Tem o bolo.
Oh.
E daí, é um bolo daqueles grandão que abre, sabe?
Sim.
E não é um bolo de verdade.
E ele é um Transformer.
Quem sai de dentro?
Sai o Troá cantando de dentro.
Quem?
O que que sai de dentro do bolo? Essa é a pergunta que eu vou deixar pros teleouvintes responderem nos comentários.
Ah, nos comentários do episódio, entendi.
É, então, teleouvintes, nos comentários aqui embaixo no Spotify, no Bar do Verde, vocês podem responder essa pergunta. O que que tem dentro do bolo de parabéns? Desse?
Tem uma cadeira.
Eu tenho certo medo do que vai ser as respostas, né? Olha só, deixa eu só falar um negócio. Cara, é muito legal a ideia tudo, troar, de fazer adversário. De...
Adversário?
Adversário.
Aniversário. É um adversário também, vocês vão ver por quê. Um quer fazer sequestro, quer levar as pessoas...
Não é sequestro.
Cometer um crime, eu entendo, tá? Quem nunca quis cometer um crime alguma vez na vida. O outro quer um cruzeiro, quer passear pelo mundo, quer ter bolo gigante, quer visitar a Grécia. Só que tem um pequeno detalhe que vocês esquecem totalmente das nossas condições, do porquê que a gente não consegue nem encomendar um bolo, tem que mandar fazer. Que é a gente não ter dinheiro pra essas coisas.
Mas é por isso que a gente tá idealizando.
Mas eu achei que se esse é o plano que vocês tinham pra esse aniversário, vocês nunca iam conseguir fazer ele.
Mas é o que eu considero ideal.
É.
Tá, não, mas eu perguntei o que vocês planejaram pra gente fazer hoje. Cada um tava com uma coisa na mão.
Ah, eu planejei isso, só faltou um pedaço.
Faltou 1 milhão de peças de ouro, né, pra fazer.
Eu já progresso.
Olha, o chazinho aqui especial eu tenho, resta saber se vocês topam.
Não saio do país agora.
Troia, lutou lei e água se tu me oferecer. Não confio. O Bron, que é um cara humilde, assim como eu, tenho certeza que ele pensou num negócio que é muito mais barato de fazer, né?
Pensou, né?
Mas é quase de graça.
Aí sim. Acho que a ideia vai ser boa. Daí dá pra juntar a minha e a tua, Bron, e fazer um super aniversário.
Não, a tua é muito ruim, não gostei.
Que tristeza.
Mas assim, ó, como o Aurim tava todo em grego, não sei o quê, falando em grego...
Todo em grego,
sim. Meu aniversário perfeito vai ser o quê? Vai ser uma competição olímpica.
Ah!
Uau!
Teve origem na Grécia, pra quem não pegou o lance, tá?
Sim, sim, sim.
Gente, eu curto muito competições.
Eu não gosto.
Outro, só que não é uma simples competição olímpica, tá?
Sim, sim, sim.
O que que é? Ele vai ser basicamente um aniversário, uma festa gigantesca, com várias comemorações e atividades ao ar livre. Também vai ter, né, em quadra, ao ar livre em quadra.
Recreação.
Exatamente, dentro ali das casas, onde vão ter Olimpíadas mentais, para jogos mentais e também físicos, né, para jogos físicos. Então vai ter ali as clássicas das Olimpíadas, né, corrida, flecha, arremesso daquelas varas lá, esqueci o nome que eles chamam, javelin, natação ali, a gente vai...
Arremesso de vara.
Arremesso de javali.
Isso, vai ter esse negócio, vai ter xadrez também, vai ter truco.
Dama, vai ter.
Vai bife, ter. Pôquer, dama também. Vai ser uma série de jogos, entendeu? E vai ser uma competição, vai ser mesmo quadro de medalhas, assim, o primeiro lugar, segundo tal. E aí, quem ficar em primeiro lugar de todos nós e também dos participantes da guilda, né, dos membros, comembros da guilda, o campeão vai ganhar o quê? Todos os presentes. Que a pessoa sempre traz o presente, daí vai ser uma competição saudável, Troa. Porque a gente vai estar ali, tá ali, e depois vai comer, claro, o bolo. Não pode faltar um bolo, né? E também salgadinhos de aniversário de 5 anos, que é festa de criança, que é a melhor coisa que tem.
Ah, é verdade.
Vai ter um monte de perdedor, então. No...
É.
Somos todos perdedores, Aurinho.
Ah, tá, né?
Vai ser uma pessoa feliz e 48 tristes, né?
Mas o que importa é competir. O importante são os amigos que fazemos pelo caminho, não o final do livro.
Que lindo, cara!
Claro. Sei que o professor fala que o que importa é competir, bro. Eu sei disso. Mas eu vou te dizer, eu sou um monge, bro. Já competi muito. No fundo do coração, o que importa é ganhar mesmo.
É, eu não posso discordar disso.
Mas assim, ó, tem uma coisa aí que eu não curti, bro.
O quê?
Gostei de tudo, gostei da parte da Olimpíada, gostei do mental, gostei do físico. Mas assim, presente é uma coisa muito individual, cara. Não faz sentido uma pessoa de nós ganhar todos os presentes de todos. Cada um tem o seu presente exclusivo.
É.
Mas é que o presente é melhor que o passado e melhor que o futuro.
Inclusive, cara, presente é uma coisa assim, ó, que cada um tem a sua vontade e não pode julgar. Já fica meio que uma dica que eu tô dando, tá? Nunca julgue o presente que é esse. Mas,
tá.
Mas assim, ó...
Já prevejo um presente ruim vindo aí no futuro.
E presente, cara, é uma coisa muito individual. Eu fico curioso pra saber aí quais são os presentes que a galera que ouve a gente, assim, já recebeu e que foi o mais original que já recebeu ou que já deu de presente. E esse tipo de coisa e qualquer outra coisa que você quiser comentar e que a gente leia em algum episódio, é só você aí que tá ouvindo a gente mandar um pergaminho pra contato@dragãocareca.com. Você pode contar, abrir o seu coração e falar o que quiser com a gente, que a gente vai ler num episódio.
E ri.
Eu tava justamente muito concentrado na resposta do Troa pra entender pra onde ele tava indo e no fim era só uma propaganda.
Não é propaganda não, cara. É uma...
Ordem. Pedido.
É uma propaganda, Troa.
Não, uma coisa. É uma orientação.
Não parece.
Pra mim serve.
Tá, mas olha só, o Bron, tá meio mal definido. Quem é que vai definir as regras dos jogos?
É que as regras dos jogos, quem faz é você.
Eu?
O Aurim.
Ah, não, não quero fazer regras.
O Aurim vai fazer as regras?
É que assim, ó, basicamente, é aquele negócio do joguinho de cartas famoso lá, né? Ah, ninguém sabe se pode o mais 4 com mais 2, não sei o quê, não. Cada um inventa uma hora.
Ah,
e
sim.
Na hora, o que deu na telha na hora ali vai ser o jogo. Porque,
nossa,
mesmo ele sendo uma competição, todo mundo vai ganhar. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, entendeu? Então a regra não interessa. Basicamente é isso.
Entendo.
Não, mas tem que ter juiz, bro. Senão vai dar briga.
Mas a briga também faz parte. Tem um esporte que é a luta.
É, já, mas aí tem tudo. Que deixar a briga só pro esporte de luta. Senão todo esporte vai virar de luta.
Mas isso que é legal. O caos.
O bro, então, a ideia da festa de aniversário do bro é a roda punk, né? Porque é aniversário dele, sai todo mundo no soco, quebra pau e tá tudo certo.
É, só bagunça.
Então vamos fazer o seguinte, o que, que dá pra aproveitar de cada uma das ideias pra gente fazer um aniversário que todo mundo vai gostar? Pensando que a gente tem pouco dinheiro. Troa, quer ser sequestrado, vamos fazer na rua.
Cara, se for pouco dinheiro, então eu prefiro que comece ou termine numa taverna.
Não, não vai ter taverna, é muito caro. Muito caro taverna.
Não, é só tem que entrar, né? É de graça entrar.
Pra entrar é grátis.
Te pega pelo colo e leva no pátio, pode ser, Troa?
Pátio?
É quintal.
Tu quer ir pra fora, bota uma venda no olho do Troa, pega ele no colo, gira duas vezes e larga lá na rua.
Cara, tá diminuindo meu interesse de aniversário.
É que tem que ser, tem que trazer pro nosso orçamento, entendeu?
Tá, então pega o pão pra sovar aí.
Não, esse aí do Troá tem que ser a última coisa.
Por que que a gente começa, então? Qual a atividade de quem? Do Bron. Então a gente sai no soco no começo da festa.
Não, mas tu já quer brigar com o pessoal.
É, pra agitar, né, um pouco, animar um pouco.
Eu acho que a gente pode pegar o nosso bote que a gente tem e fingir que é um navio.
Tá, pode ser.
Nós quatro num bote.
Dá uma meditada boa.
E depois briga de soco.
Ah, olha a mistura, Troá. A gente poderia fazer uma competição pra ver quem chega primeiro num país estrangeiro a partir de cada um com o seu bote. Já mistura os três.
Sem nenhuma moeda no bolso, né? Quero vergonha.
É, a gente acha, faz uma canoa ali.
Belejando, cara.
Força de vontade.
É, um tronco de árvore já vira uma canoa.
Triato.
Eu acho que essa ideia tá megalomaníaca. O aniversário tem que começar a acabar hoje, gente. Não adianta o aniversário de 40 dias. É um dia só o aniversário. Amanhã já não é mais aniversário.
Então até um lugar específico, então, mas não muito longe.
Vai ter uma corrida até o lago ali.
É, pode ser. E o pão do Tiamat.
A gente tenta ver se acha um pé de manga no caminho e a gente pega a manga.
O quê? O quê?
Manga?
Tá bom, então.
Pra ter o que comer, né? Porque não vai dar tempo de fazer o pão.
Ah, tá.
Ah, o pão do Tiamat pode ser o bolo do aniversário. A gente faz o pão.
Isso.
Abre ele ali, joga leite condensado e brigadeiro.
Isso.
E um glacê por cima vira um bolo.
Que nojento.
É a mesma coisa, quase.
Ah, até parece que tu ia comer se tivesse na tua frente.
Pior que eu ia.
Eu comeria.
Ah, não, mas pera aí. Um pão com recheio de leite condensado nada mais é do que um sonho.
É, leite condensado com patê de frango.
Que nojo.
Ketchup.
Caraca, que nojo.
Batata palha dentro.
Ah, pior que deve ser bom.
Não. Então, deixa eu entender. A gente vai bater uma corrida até o lago. Não, primeiro a gente vai fazer um pão, né? Eu não entendi.
A gente faz, começamos fazendo pão.
Tá.
Botamos no forno pra deixar assar.
Certo.
Enquanto ele assa, a gente corre pro lago, bate corrida.
Tá.
Chegamos lá no lago, batemos corrida. Aí o que que acontece? A gente canta no karaokê.
Tá.
Tem um karaokê no lago.
Tem um karaokê lá no lago.
Tá.
Esperando a gente. Saímos do karaokê, voltamos, comemos pão.
Pão que o Troá amassou.
Comemos pão sentado na grama.
Não, daí o pão, ele tem um temperinho que é o chá que o cara dorme.
Não.
Ah, muito bom.
Não pode, droga. Tá proibido.
Não, mas daí o cara dorme e acorda lá na Grécia.
Não.
Acorda em Nárnia.
Não, ó, eu vou ter uma ideia melhor. Ó. Aí a gente volta, come o pão, tá? E aí a gente medita imaginando que a gente tá no cruzeiro.
Tá.
Imaginando que a festa é uma festa boa.
Exato. Tá aí, ó, projeção astral. Show, gostei. Vou chamar o Robobo pra vir anotar as coisas.
Ah, não, tudo.
Me chamaram, eu ouvi meu nome... Olá, pessoal.
O robô, vem cá e anota o nosso plano que a gente vai colocar ele.
Por que que tem uma luzinha vermelha piscando nele?
Não interessa.
Ali, ah, é a secretária eletrônica que eu tinha instalado nele.
Secretária?
Fica... É, as pessoas podem gravar mensagem e deixar mensagem nele.
Tiamat, eu preciso liberar espaço na memória. Por favor, ouça as mensagens.
Deixa eu ver do que é essas mensagens aqui.
Você possui 9 mensagens no correio eletrônico.
Que, olha só. Ah, eu já sei o que pode ser essas mensagens. Tá?
Nossa, mas tem várias mensagens.
É, eu sei o que pode ser. Eu pedi pra todos os membros aqui da guilda, do grupo, né, dos apoiadores aqui.
Ah, não, pergaminho de novo, não.
Não é pergaminho.
Ah,
eu pedi pra todos eles virem ajudar na festa, né? Pra ajudar na organização. E aí eu acho que eles deixaram uma mensagem aqui avisando que já estão vindo, provavelmente, né? Vamos ver as mensagens?
Pode ser.
Ó, tá. Vamos.
O Bobo toca a primeira aí.
Rodando mensagem 1.
Olá, aqui é o Rodói e eu falo diretamente do Condado de Indaiatuba. E, gente, eu preciso de ajuda. Meu BBB Holder tá com conjuntivite e eu preciso de alguém pra limpar os olhinhos dele. Pingar colírio em todos. É muita coisa. Não dá pra fazer sozinho. E também, aproveitando, né? Parabéns, Dragão Careca, por mais um aninho. Essa guilda maravilhosa. Amo todos vocês.
Ah, coitadinho, não vai poder vir, então.
Eu chamei ele pra vir trabalhar, ele tá dando trabalho pra gente?
Caramba.
Não, isso a gente resolve rapidinho, isso aí.
É. Como é que se cura conjuntivite? Fala aí, Aurim, não sei.
Segura o bracinho.
Pera aí.
Não, traz o bebê beholder.
Não, daí vai contaminar todo mundo.
É. Esse é o problema.
Aí ninguém enxerga nada, né? Aniversário às cegas.
É.
Olha só, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês antes, tá? Porque vocês estão dizendo que é um problema leve. Você sabe o que é o beholder?
Claro, ele é um olhão.
Não, é um negócio com vários olhos.
São 10 olhos.
Não, mas o principal é o olhão. É esse que tá com conjuntivite.
Não, ele falou que todos estão com conjuntivite.
Ah, é um problema.
Até porque não faz sentido ele estar só com um e não ter passado pros outros, né?
Sim, né, meu?
Conjuntivite, inclusive, é um vírus ou é uma bactéria?
Sim.
Depende. Tem a viral e a bacterial.
Vamos falar certinho agora?
Bacteriana.
É.
É biologia, não é português, não força.
É verdade.
Já é surpreendente ele saber a diferença. Não exige muito do rapaz.
A nomenclatura não é bem essa. Mas, e, cara, tem gente que tem problema com o negócio de colírio, né?
Eu não.
Não sei, tem?
É, acho que deve ter,
eu acho. Tem. Uma dica que eu vou dar. Tu enche uma bacia gigante de colírio e empurra o beholder dentro dela.
E morreu.
Isso.
Que? Vai sair em 4K Full HD, né?
O cara... Vai sair um colírio da Capricho ali.
Ele vai enxergar daqui, ele vai enxergar a Grécia.
Ele vai sair tão foda que ele vai se petrificar.
Vai enxergar até com o olho do...
Coração!
Que?
Faz isso e vem logo, Rodói.
É. Dá um banho de colírio no bebê beholder. Não, peraí. Tem um detalhe que eu não me perguntei. Por que que o Rodói tem o bebê beholder?
Ele roubou da mamãe beholder.
Ladrão! Não, mas presente a gente não julga presente.
Não. Isso tá parecendo muito aquele negócio de não vou poder ir porque eu vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu, tá ligado?
Ah. É meu peixe pra nadar.
E a gente perdendo tempo aqui dando... Ah, por favor.
Ah, o problema já tá resolvido, a gente nem sabe.
O problema dele era a festa, né? Tem que ajudar na festa. Esse que era o problema real que ele tinha. Vamos ouvir o próximo aqui, ó. Tem mais mensagem ainda.
Rodando mensagem 2.
Oi, Tiamat, aqui é o Zuris. Olha, eu fui chamado por um povo esquisito da floresta para acalmar a ira de um ogro. Parece que o cara não dormia há dias, e isso fez com que ele ficasse ainda mais violento que o de costume. Eu perdi a conta das histórias que eu tive que contar para ele finalmente adormecer. Como pagamento, eles me deixaram levar o que eu quisesse da sala de jantar do monstro. E agora eu tô aqui, entre ossos, armas enferrujadas, recolhendo todo o ouro que eu posso encontrar nessa caverna escura para levar e para a guilda. Tudo no máximo silêncio para a criatura não acordar. Já já eu retorno, aí eu poderia ajudar vocês. Ah, eu tô tão orgulhoso do Bardinho. Agradece a Aurim, ao Brom e ao Troá por mim. Vou levar os presentes para eles aqui da caverna. Até logo.
Homem, esse aí pelo menos vai trazer um bom presente, hein?
É. Não, faz o seguinte, Zores, ó. Pega esse ogro e leva pra outro país, enquanto tá dormindo ainda.
De navio.
Não, mas peraí. Os caras acham desculpa até de que estão fazendo dinheiro pra não ajudar a gente.
Não, o legal é que ele falou, eu tô entre ossos, armaduras e não sei o quê, pegando ouro. Tem ouro ainda no negócio.
Sim.
O ogro ladão de ouro.
Como assim? Não entendi.
Ladão.
Ladão.
O ogro do Cebolinha, né?
É um ladão.
Só um lado dele, metade.
Ladão de ouro.
Ladão.
Seu Madruga, né?
Ladão.
Eu tô achando que isso aí é desculpinha também, hein? Pode ser. Se ele não trazer um único ouro...
Não, mas ele pediu pra agradecer a gente também, né?
É a desculpa, sabe? É tipo, ah, muito obrigado. É que nem quando alguém chega pra você, ah, quer fazer um cartão de crédito aqui da loja? Aí você fala, não, eu não quero, mas muito obrigado por oferecer, viu? É tipo, você tá sendo...
Ninguém fala isso, cara.
É... Eu falo, não quero, sai daqui.
Gente, é elegante.
Ah, cara, eu não quero dizer nada, mas eu sei a classe dos Ores. Ele é um bardo. E eu conheço muito bem os bardos, sei que eles têm lábia.
Não são nada confiáveis, né?
Não.
Bardo nenhum presta.
Não, alguns.
Pelo menos assim, ó, quando ele voltar, quando ele chegar, a gente vai falar pra ele dividir o ouro, né? Vai ter que trazer o ouro pra guilda. Ele falou que tá trazendo. Ele, na verdade, ele se esquivou de um problema e arranjou maior, né?
É, exato.
Tem que conseguir... Você que dá um presente bom pra gente.
Tem que conseguir dinheiro.
Tô te esperando, Zores.
Na porta, né? Com a cinta.
Ah, ele falou do bardinho ali, né?
É.
Que amor,
é...
né? Ele tem um filhote.
Filhote. Tá querendo falar uma coisa dos Halflings? Não tô entendendo.
Mãe, ele tem um filhote.
É fazenda de Halfling.
Não, ele tem um filhote.
É filhote de Halfling. Não, tô anotando.
Mão, ele tem um filhote.
Não, eu não falei mão. Falei.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
Mãe, ele tem um filhote.
Errou.
O Zores mandou também, ó, a senhora Zores mandou. E provavelmente ela vai mandar pra gente falando a verdade, né?
Ah, é.
O Zores vai lá e mente, é ela vai lá e fala a verdade. Vamos lá, vamos ouvir o que ela mandou. Ô, Bobo, roda a mensagem que a senhora Zores deixou.
Rodando mensagem 3.
Oi, Tia Mate, aqui é a senhora Zores. Eu recebi um convite pra ajudar aí no salão da guilda, mas eu tô com um probleminha aqui. Não sei se você notou uma movimentação em torno da guilda. É que um grupo de goblins e outros humanoides bem esquisitos vieram da floresta pra ouvir o Bardinho cantar, acredita? Então, e olha que ele nem fala ainda, mas eles curtiram os barulhinhos que ele faz. O Bron fez a segurança do evento, o Troá tocou a viola para acompanhar o pequeno e o Aurin passou o chapéu para ajudar as finanças da guilda. O Zoro está super orgulhoso, assistiu tudo com lágrimas nos olhos, mas teve que partir em uma missão logo depois. Agora eu tô aqui arrumando a bagunça da parte externa. Desculpa.
Aí, ó, falando de mim.
Ele tá ajudando ainda.
Eu não me lembro de ter tocado lá.
Pois é, ela teve cúmplice nisso aí, né? O Bron, o Aurin e o Troll. Vocês fizeram esse negócio que ela falou aí ou não?
Olha, eu não me lembro, tá?
Eu acho que eu tava dormindo com o negócio do Troll lá, eu não lembro.
Eu fiz.
Fez, Aurin?
Eu me lembro de ter ouvido uns sons estranhos, mas era tipo uns sons assim...
Existe uma mensagem em anexo.
Não, tem aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Ela mandou... Ó, tem uma mensagem do bebê Zoris aqui, ó.
Rodando mensagem 4...
Ah, é, tem que ver. Esse é um problema difícil.
É, eu acho que dá sim. Se quiser sim, mano.
É.
A audácia do bebê Zoro nessa idade já falando isso.
Aham. Uhum.
Não
é à toa que os goblins ficaram ofendidos e vieram pra volta.
É?
Quantas línguas ele xingou ali?
Uma só, era Halfling.
Ah. É.
Que amor.
Tu viu aquela parte que ele falou sobre veículos?
É.
É, tem que enferrujar esse Halfling, hein, tchau.
Veículos? Que veículos,
mano? Brum.
Ah. Ah, agora eu me lembro, eu toquei mesmo. Ele levou o filhote lá uma vez lá que eu tava tocando.
É, parou, né?
O filhote, eu nunca vou... Olha, tu vai deixar?
Eu tô tentando parar, mas não consigo.
Não é filhote, é filho. É o bebê Zoris, tro. Fala direito.
Bebê Zoris.
A proliferação dos Zoris.
Zorin. Ah, mas eu acho que essa família aí tá desculpada, tá? Diferente do Rodói, que deu uma desculpinha meio estranha, eu acho que esses três aí não estão mentindo.
Pelo menos eles estão trabalhando pra gente, né? Pra...
É, eles vão ter que trazer bastante dinheiro pra compensar, né?
Sim.
A família tá... Tô com ele.
Tuta.
Ainda tem mensagens pendentes na caixa de entrada.
Caraca, não termina mesmo. Ah, quer ver que todo mundo deu desculpa, velho.
Tem mais mensagem?
Tem.
Ai, só que falta o pessoal ficar inventando desculpinha pra não vir na festa.
Quer ver que tem? Ô, Bobo, tem mensagem do Rafael Darini?
Não, sou sua secretária.
Tem, ó. Tá, então roda aí. Vamos ver qual foi a desculpinha que a gente tem, velho.
Rodando mensagem 5.
Olha, rapazes, eu adoraria ajudar vocês, mas eu tô muito concentrado no meu próximo assalto... no meu próximo plano de adquirir uma forma alternativa de recursos financeiros pra guilda. Eu fiquei sabendo de um ganso que bota ovos de ouro maciço em podcast. O problema é que ele fica guardado na principal masmorra da cidade. Eu não sei pra que tantos guardas nesse lugar. Eles só atrapalham a minha profissão. Eu tô entre batizar a água deles com um sonífero, que é silencioso, mas pode demorar muito, ou explodir uma carroça de esterco nos arredores, pra distraí-los em outra posição. Sinceramente, eu aceito sugestões. Quem sabe assim a gente consegue construir outro quarto e eu possa dormir em um lugar que não seja embaixo da mesa da cozinha.
Olha aí, ó. Eu tenho até o trocinho aqui pra ajudar ele.
É, sonífero.
Eu quero deixar aqui registrado pra Polícia Federal que eu não sei de nada, eu não estava lá.
É Ibama.
E eu não compactuo com isso.
Cagão.
Não, com certeza foi o Troá que tá compactuando, né? A gente já sabe.
Não, eu disse que eu já ofereço aqui, ó, um negocinho pra ele fazer dormir.
É, porque o Troá tem água de chuca ali dele de adormecer.
O quê?
Bomba de... Ele falou que é bomba de esterco.
Pois é, que é outra coisa que tu gosta, que é escatologia.
Não, mano, é bem assim também, tá? Mas assim, ó, o negócio do ganso que bota ovo de ouro.
Isso.
Sim.
Isso é mentira.
Não, isso é verdade. Eu já
não,
vi
é, é mentira. Eu fui lá.
Eu fui lá também. Eles não conseguem voar quando estão fazendo ovo. É esse o truque.
Mas tu viu o ganso?
E vi os ovos.
Dourados?
Sim.
Que não pegou.
Não, porque é dobro do meu tamanho, né? É de ouro, maciço.
Não, peraí, não é ovo de avestruz.
Não, peraí, o dobro do seu tamanho é o dinossauro, então.
O claro que é.
É um ganso pré-histórico.
Claramente não sabe o que é o um ganso.
Claro que é, tem escama, é vermelho.
É cruz.
Não, ganso é muito pior do que um dragão, Maurinho. Porque eu lembro que uma vez eu tava chegando em casa do trabalho e eu não conseguia almoçar. Eu tinha meia hora só pra almoçar e eu não conseguia almoçar. Porque quando eu tava chegando em casa, tinha um ganso no portão da minha casa e eu não conseguia entrar.
Tinha um ganso no teu prato.
Não, eu não conseguia entrar porque o ganso não deixou. Ele abriu as asas dele, ficou muito maior do que eu.
Cruzou os braços, ficou na frente da porta e disse, não passarás.
Botou um cajado, né, e gritou, e o xoloto peça. Ganso é bicho complicado, cara.
O ganso sinaleiro é mais brabo que cachorro.
Ah, o sinaleiro é complicado mesmo, ele fica
horrível.
Fazendo tipo um som de cobra. Fica...
Faz linguagem de sinais, né?
É.
Que coisa horrorosa!
Isso. Eu acho que isso aí também é lorota, tá? Eu acho que não tem nada disso. O Rafael Darini falou de um jeito muito assim, sabe? Locutor, preparando a lorota.
É, né? É. Mentiroso.
Muito, muito, muito audiofônico.
A lorilota.
O quê?
Loriota.
Quê? Lorota.
Ah, lorota.
Vai vomitar aí, Auri, pra falar disso.
Vem de uma vez, Rafael.
Lorota. Se gasgou.
Alta.
Traz os ovos.
Não, vem todos eles, né? Porque cada um tá dando uma desculpinha.
Sim, não, os ovos vão de ouro.
Os de ouro, né?
Ainda tem mensagens na caixa.
Tá aí esse outro aqui, tá pitando aqui, ó.
Ó, que é o parente. Não, não é parente, é só porque eu não apareci. É o Dairik.
Ah, esse
parecido
aí.
Parecido com Darine, mas é diferente.
Ah, são irmãos.
Esse aí é o que era das terras distantes do Japão.
É, eu até ia dar uma colher de chá pra ele vir, ele ia chegar mais atrasado. Ou ia chegar antes, né? Porque lá amanhece mais cedo.
Já estão cantando parabéns pra nós, já.
Então já é pra estar aqui desde ontem.
É verdade.
Terminou já.
Terminou já.
Olha, ele deixou uma mensagem aqui também. Ô, Robobo, roda a mensagem do Henrique Dairik aí, por favor.
Rodando mensagem 6.
Oi, pessoal, aqui é o Henrique. Então, eu tô mandando esse pergaminho mágico pra avisar que, infelizmente, não vou poder comparecer na preparação do aniversário do Dragão Careca. Mas na festa eu apareço, tá?
Olha o camarão, olha o camarão.
Agora não. É que surgiu um probleminha aqui, eu queria fazer uma surpresa pra levar uma água-viva dançante festejante, mas elas são muito raras de encontrar, sabe, por aqui. E eu tô meio ocupado procurando elas. Mas não se preocupe que na festa eu vou levar elas. Eu vou encontrar elas. Vamos estar lá, tá? Até mais, tá, pessoal?
O cara tá numa praia, safado.
É, esse não parecia lorota.
É.
Esse não apareceu, esse pareceu que ele tava literalmente na praia.
Não era lorota, era mentira.
E vocês viram que ele tava comendo? Peitinho de camarão.
O quê?
Peitinho, não, espetinho.
Peitinho,
Eu ouvi ele falar peitinho de camarão.
Peito de camarão. Espeitinho de camarão.
Era um peitinho.
Parecia que tinha alguém vendendo no fundo.
É.
Pra que a gente vai precisar de água viva no aniversário?
Que era dançante e luminosa.
É.
Eu pedi no aquário.
Ah, pra botar no teto, pra fazer discoteca?
Sim.
Água LED.
Ah, bota no teto. De quantos watts é essa água viva?
12.
Ah, não, 12 é bom. E aquelas que alumeia em várias cores?
Tem umas que alumeia e corusca, né?
Ilumia.
Corusca.
Já viu as água-vivas... Água-viva.
Água-viga.
Já viu as água-viva coruscante?
Água-viga é pra segurar as paredes da guilda.
As paredes de corais, né?
Já viu o canto dos corais? Esse eu acho que é o único agora que tá falando a verdade.
É.
Não parece.
Caraca, o que mais parece mentira que tá falando a verdade isso.
Não, agora eu desacreditei na família Azores.
Por quê, Tro?
É só por eliminação mesmo. Pra mim, o Dairik tá mais verídico.
Mas peraí, todos eles não vão poder ajudar, né? Então quer dizer que eles vão ter que cumprir as coisas que eles estão pedindo.
Não, esse diz que vem pra festa.
É. Ah, pra festa todo mundo vem, né? Claro, quando
aí
tiver
é fácil,
pronto,
né?
Eles vão vir. Aí é fácil, né?
Vai trazer as água-viga lá.
Não, mas ele tá trazendo essa água-viva aí é...
Água.
É, ajudando a decoração.
É, exato. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando eles vierem pra festa, a gente só deixa eles entrarem se eles trouxerem as coisas que eles falaram que estavam fazendo.
Isso aí.
Então, esse Ferrari, então ninguém vai ficar só nós no salão, sozinho. Mas é uma festa triste de qualquer jeito, sabe?
Problema é que eles não vão saber isso, né?
O Rodal vai ter que trazer um bebê beholder.
Bebê beholder. Ou ele pode trazer só o...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Não, melhor falar não.
Fala.
Realmente não vou falar mesmo.
Tem medo?
Ainda existem mensagens na caixa de entrada.
Tá, olha só, tem mais duas mensagens, tá? Eu tenho certeza que pelo menos essas duas vão ser pessoas dizendo que estão vindo nos ajudar.
Já tô indo, tô atrasado.
É, exatamente. Tô chegando aí. Aguenta que eu tô chegando.
No trânsito.
É, tem que ser, né?
Ó, inclusive esse aqui, ó. Esse aqui é o cara, é o tesoureiro lá da guilda, que ele fica... Bom, o tesoureiro tá interessado em dinheiro, então ele vai vir pra pelo menos fazer a monitoria aqui pra ver que a gente não tá gastando.
Ah, né? Eu falei com ele pra fazer o negócio do Cruzeiro.
Esse dá pra contar com ele, vamos ver.
É, vamos ver. O que que o Gabriel mandou? Ô, Robobo, roda aí a mensagem do Gabriel, por favor.
Rodando mensagem número 7.
Olá, pessoal do Dragão Careca, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel, lá da Guilda. Primeiramente, parabéns aí pro DC, tá? De aniversário, né? Muito legal. Eu queria recusar o convite educadamente, né? Pra ajudar na organização da festa. Eu sei que é muito trabalho, muito cansativo, mas eu não vou poder ir, tá? Infelizmente, entrei na minha caverna aqui do meu tesouro e o dragão que guarda a entrada, ele simplesmente resolveu dormir na porta. Então ele tá barrando toda a passagem, tá? Eu só vou poder sair daqui quando ele decide acordar. Eu tentei mexer com ele, falar, mas ele solta alguns jatos de fogo e simplesmente fica rosnando pra mim enquanto eu dormo. Então, é meio arriscado, acho que eu vou ficar aqui. Talvez eu consiga comparecer à festa, tá? Espero que vocês consigam se virar sem mim. Um abraço.
Caramba, velho, coitado.
Cara.
Não. Isso aí é história. O Gabriel, ele aplicou a pior possível, porque eu posso muito bem fazer com uma ligação, conversar com o dragão lá, ver qual é a treta toda e fazer ele vir.
Pois é, é justamente isso que eu ia dar a ideia, Tiamat. Ele, quando vê, tá preso mesmo lá, gente. Eu tenho que resgatar ele, é uma missão de resgate.
Não, mas isso daí não é, cara. Isso daí não é. Os dragões aqui da volta são tudo... Ninguém é nocivo desse jeito.
É mentira!
Será?
Tudo meus amigos. Daqui a pouco até foi meu colega lá no monastério.
Entendi. Mas pelo menos ele parabenizou, né?
É. O Troá tá fazendo aquela parte que eu falei de exercer a humildade, né? Pelo menos isso já tá bom já.
Dos poucos. Eu acho que foi só ele e a Barda.
É verdade. Tá, e aí? A gente dá uma colher de chá, a gente vai lá e traz ele na marra. O que, que a gente faz?
Cara, deixa ele se virar com o dragão, né?
Eu gosto do espírito de equipe.
Já falei, a ideia do Troá é boa. Tem que largar o dragão lá em outro país também. Tá dormindo já, aí?
Tá dormindo, leva pra outro país.
Hoje me assustou na ideia do sequestro forte, né?
É, eu acho que uma hora ele vai sair de lá, entendeu? O dragão não dorme pra sempre. Quer dizer, o dragão, dependendo, ele fica dormindo, né? Não sei se ele hiberna.
Não, ele só descansa.
Então ele vai vir, uma hora ele vai vir. Eu acho que esse é o que vai chegar mais rápido.
É.
Por anos.
Tudo isso?
Anos?
O quê?
Depende, né? Depende do cansaço, né? Você sabe como é que é. A rotina de trabalho tá cada vez mais pesada.
Cara, eu acho que esse aí eu tô torcendo pra ser mentira.
Por quê?
Oh, se for verdade, coitado mesmo, cara. Os outros estão todos se dando bem. Conseguindo ouro, conseguindo ovo, conseguindo estrela do mar, comer peitinho.
Nenhum momento teve uma estrela do mar, nenhuma história, né? Mas tudo
na minha bem. Cabeça ele tava com uma estrela do mar. E esse aqui tá dormindo com um dragão?
Quem nunca, né?
Só acordei, só.
Eu quero saber o que, que a mulher dele tá falando.
Ah, é verdade, né?
Porque ele não vai voltar pra casa também.
É verdade. Ô, robô, tem mensagem da Ana aí?
O que você acha?
Ah, não tem.
Tem sim, ó. Toca aí, toca a mensagem dela. Vamos ver se ela tá junto com ele.
Tocando mensagem número 8.
Oi, Guilders. Aqui é a Ana. É, eu sei que eu estou atrasada pra ajudar com a organização da festa. Mas aconteceu uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu tava passeando pela floresta quando, do nada, eu caí numa armadilha de gelatina mágica feita por um gnomo. É, e agora eu tô presa nesse cubo gigante de gelatina. Eu já tentei comer meu caminho pra fora, mas a gelatina se regenera. Então eu acho que vai demorar um pouco até eu conseguir sair. É, infelizmente eu não vou poder ajudar dessa vez. Mas eu chego a tempo de cortar o bolo, viu?
Cara, cubo gelatinoso é complicado.
Vocês perceberam que o áudio dela tá num ambiente completamente diferente que o Gabriel, né?
É.
Isso já traz uma veracidade pra história.
Mas tu consegue falar de dentro do cubo gelatinoso?
Não.
Pois é. É, não consegue também, né? Tem esse detalhe aí.
Será que ela tá com os braços pra fora? A cabeça também, no caso.
Tira só com os braços, não quer dizer nada, né? O Limpoco tá sem conseguir falar também.
Se ela tá só comendo gelatina?
Tá presa ali naquele momento de comer gelatina?
É, olha só como é mentira. Ela nem tá comendo nada. Porque ela falou que ela tentou comer o caminho dela e não adiantou. Então ela deve estar de barriga cheia. Notem que no final da frase dela ela falou, mas eu vou aí pra cortar o bolo. Ou seja, ela quer comer o bolo. Então é mentira, ela nem tem gelatina na volta.
Pois
é. Senão ela estaria satisfeita.
Estaria cheia.
É.
Uhum.
Faz sentido.
Historinha aí, hein?
Vocês já caíram num cubo gelatinoso?
Não, só resvalei.
Uma vez só.
Não.
Cara, essa criatura é muito bizarra, eu nunca entendi ela.
Ela é tipo um abacaxi, né?
Não.
Ela é tipo uma Maria Mole.
É tipo uma gelatina, uma vez eu devia dizer.
Tanto é que o nome dela é, né?
É.
Cubo, no caso, gelatinoso.
Tá cheio de Sherlock Holmes aqui hoje. Mas você sabe que ele é ácido, né?
Ah, Chris abacaxi?
É, sim.
Derrete, vira os esqueletos.
É.
Meu Deus, coitada Ana.
Troa, não tá num cubo.
Ah, eu acredito nas pessoas.
Mas se ela tiver, a gente resolve rapidinho. Como é que resolve?
A gente não resolve mais, é tarde demais, já.
Cara, na verdade...
Vamos lá ajudar ela a devorar a geladeira.
Ah, já sei. A gente leva um galão de leite, porque leite mata gastrite, né? Que é queimação.
Mentira!
Que o cubo nada mais é do que uma gastrite ambulante, né? E a gente toca nele. Ele vai absorver, vai acabar com a gastrite.
E se a gente tocar a gelatina na caverna? Na caverna onde tá o Gabriel.
Não, mas como é que a gente vai levar?
A gelatina, não dá pra levar ela numa padiola?
What? What the fuck?
Padiola.
Padiola?
O que, que é uma padiola, outro?
A padiola é uma maca.
Maca?
Uma maca de levar na mão.
Pera aí, a padiola é uma maca de levar na mão.
É, não pega sei. De um lado, pega do outro, a padiola.
Ah, entendi. É tipo aquelas macas de jogador de futebol?
Isso aí. Leva ela lá, joga.
Entendi muito bem. Né?
Entendi.
É, eu entendi.
É, eu acho boa sorte aí, Ana. Se tu conseguir sair, inclusive, traz um pouco de gelatina, porque senão só vai ter bolo.
Mas e aí, vão ouvir a última mensagem ou vão ficar só enrolando?
Mas peraí, eu achei que era só o último casalzinho aí que tava faltando as mensagens. Tá piscando ainda.
Tem outro?
Tem um aqui, ó. Ô, Robobo, roda esse último aí que tá piscando.
Rodando a última mensagem.
Então, cresceram umas mandrágoras atrás do meu quarto e elas estão começando a trair os animais selvagens. Quando eu tava passando pela taverna, eu ouvi uma elfa dizer que é só amarrar uma corda na mandrágora e a outra num cachorro, e quando o cachorro corre, a mandrágora vai junto e é seguro pra tirar elas. Os companheiros dela ficaram meio assustados com aquela informação e começaram a discutir. Mas eu não sei o que, eles disseram porque eu já tava longe. Então eu só tô procurando uma corda aqui pra fazer a limpeza.
Cara, quanto tempo que eu não ouvi o Cavarto.
O Aurim nem chegou a conhecer o Cavarto, né, Aurim?
É.
Sabe quem é Cavarto, Aurim?
Não cheguei a conhecer, acredita nisso?
Mentiroso.
É verdade. Era do teu tamanho o Cavarto, Aurim. Só que não era um Ralph.
Não pode.
É. Já adianta aqui uma coisa.
Peraí, será que se o Aurim visse o Cavarto, ele ia achar que é um Ralph e lobisomem?
Não, o Aurim sabe, conhece as espécies, cara.
É.
Eu conheço o Ralph e conheço lobisomens também, né, então.
É, pode ser.
E por falar nisso, eu sou muito contra a exploração de bicho. O cara quer amarrar um cachorro, meu.
Não, quer amarrar mandrágora.
No cachorro.
É o cachorro, é ele.
Isso.
É.
Não, é outro cachorro.
Por que ele quer se amarrar numa mandrágora?
Agora parece que piorou.
Não é isso. Eu sei, essa aí é a referência que o Cavarto, eu sei onde ele viu isso. Ele viu num programa de TV, tá? Que ele tá viciado, até por isso que ele sumiu, né? Programa de TV chamado... Bom, o Bruno não gosta, mas é um anime.
Eu gosto, eu olhei aquele lá.
Chamado Dungeon Mesh. Que fala ali sobre como lidar com alguns tipos de monstros. Inclusive, eles comem um monte de monstro lá. No livro de magias da feiticeira lá do grupo, nesse anime aí, pra tirar a mandrágora de dentro da terra, quando a mandrágora sai, ela sai gritando.
Ai, ai.
E a pessoa que estiver puxando morre do grito dela, que é muito horripilante. Então, eles usavam um cachorro numa corda pra tirar, porque a mandrágora sai gritando, mas aí ninguém morre, porque é o cachorro que tá puxando. Só que o coitado do cachorrinho morria.
Entendi.
Então eu sou contra também, não pode fazer isso.
Não. Horrível, cara, horrível. Mas, cara, se tem uma coisa boa, foi reouvir o Cavarto, meu. Fazia tempo que eu não ouvia, cara, ele...
É o Cavartinho.
Onde é que ele anda, será?
Não é nem um latido. Pelo jeito tá vendo anime, né?
Não sei, mas eu ouvi sons de grilo. Ele deve estar num lugar à noite.
É, e aqui tá de dia, né?
É.
Então a gente já sabe onde ele tá.
Japão.
Ele tá lá perto da Eric. A última vez que eu vi ele saiu farejando alguma coisa aqui, nunca mais vi.
Não vai vir pro aniversário, então.
Outro que não vai vir.
E outro aniversário também.
Só desculpinha.
Então vai ser só nós, é isso, né?
Já que vai ser só nós, eu vou fazer um aviso aqui, que se mais pessoas quiserem fazer parte da guilda e vir pro aniversário, tem como, tá?
É.
Ah, é verdade. A gente tá precisando, pelo jeito, né, de gente comprometida.
Tem. A guilda é um... como é que é o nome mesmo?
Um troço.
Que merda, hein?
Um troço. Não, é um troço.
É um grupo de financiamento coletivo.
Grupo de financiamento... Grupo de financiamento coletivo do Dragão Careca. E tem estágios, né? Quanto mais tu ajuda, mais tu ganha.
Estagiário?
Você é estagiário.
Não. Estágios.
Níveis de apoio.
Níveis de apoio. Que vão de entrar pra guilda até receber uma ilustração de alguém.
Quem?
Do Aurim.
Eu não tô louco!
Ele falando dele mesmo, terceira pessoa. Né? Então são vários níveis de apoio ali, com 10 pecinhas de cobre, você já está na guilda, já faz parte do grupo do Telegram ali, pra conseguir conversar com a gente, trocar uma ideia ali no dia a dia, ver umas loucuras, porque isso é muita loucura com esse pessoal, né, gente? Vamos ser sinceros. Já deu pra ter uma palhinha, né, desse episódio de nível de loucura.
Mas não seja igual a eles, venha comemorar com a gente aqui.
Exato.
Vem.
Não fica dando desculpinha. Você que está ouvindo, você não tem desculpa pra não entrar na guilda. Eles tinham desculpa pra não vir, mas você não tem desculpa pra não entrar. Então, olha o link na postagem e se inscreve e entra pra guilda pra apoiar a gente. Se você gosta do podcast, quer que ele esteja aqui todas as semanas pra você ouvir, entra lá pra poder dar esse apoio e a gente poder tá sempre produzindo conteúdo aqui pra você.
Venha.
Vem você também.
Mas enquanto o pessoal novo não chega pra ajudar, né? Que a gente vai estar sozinho aqui fazendo. Eu acho que assim, ó, quem não veio pra ajudar não ganha presente. Justo, né?
É.
Sim.
Não, acho que não.
Porque senão a gente vai ficar, além de ter que estar fazendo tudo sozinho, tem que comprar presente pra quem vem só pra comer, eu aposto que eles não vão trazer presente também, eles vão vir só pra comer.
Não, se a pessoa for aniversariante, ela ganha presente igual.
Ah, depende.
E não trabalha, no caso, né?
Eu já fui em aniversário que eu não levei presente pro aniversariante.
Nossa, isso aí é muito ruim de fazer, cara.
É ruim, né? Mas Mas hoje em dia não tem mais tempo, né? Essa é a desculpa que eu falo pra mim mesmo.
Eu sempre tenho um presente improvisado.
Ah, tu tem um presente genérico?
Claro.
A canção.
É uma música, pior presente possível. Chega o troar com um fusca na frente lá e um alto-falante. Feliz aniversário. Tá, mas olha só, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vi que todo mundo trouxe, vocês trouxeram um presentinho, cada um trouxe um ali. Vamos nos auto-presentear a nós mesmos?
Como assim? Não entendi.
Um dá um presente pro outro, então.
Uhum. Tá.
E eu vou começar te dando um presente pra ti, bro.
Te dando um presente pra ti.
Te dando um presente pra ti, bro.
Tá bom.
Eu vou começar dando um presente, um mimo para você, meu amigo bárbaro.
Caixa grande, hein?
Bro. Não, não é.
Pesado.
É que tem bastante plástico bolha dentro. Se você abrir, ó, você pode abrir. Abre aí, mano.
Ah, deixa eu ver aqui. Estranho, curioso.
Ah. Tira o plástico bolha aí, vai tirando.
Ó, oh, sim, sim.
Tô diminuindo.
Tira com vontade, bro.
Ah, vou rasgar isso aqui.
Rasga isso aí, cara.
Tira com força, bro. Forte.
Ei.
Não, sem caretas.
Que é isso?
Olha aí, bro. Folheia pra tu ver. Sente o cheirinho. Esse daí é um livro, bro. Um livro de filosofia do grande filósofo Flófocles.
Olha! Mas essa é a versão traduzida?
Pois é, mas como é que eu não sei ler, Tião. Acho que vai ter que traduzir pra mim sempre.
Não vou traduzir. Sabe pra que esse livro?
Pra quê?
Esse livro é pra te motivar a aprender a ler idioma comum.
Ah, por isso que é de filosofia.
Exato. Eu sei que você gosta de filosofar, gosta de pensar, né?
Uhum.
Nem sempre da melhor maneira, mas gosta. Na
Sim.
verdade, raramente pensa direito, mas...
É, acontece.
Mas aí agora você aprendendo a ler, você vai conseguir decifrar esse livro. E aí por isso que ano que vem eu vou comprar um outro livro pra você, que é um livro para como aprender a ler.
Ah...
Então, você guarda esse livro que ano que vem ele vai ter serventia.
Não gostei muito, Tião.
O mais engraçado é que esse filósofo, que nem é filósofo, né, inventado, foi um erro feito a partir do nome de um cara que nem filósofo é.
Sófocles.
É o Sófocles.
Sófocles.
É que esse negócio aí meio antigo é tudo filosofia, né? Platão.
É, né? A Grécia, né?
Isso.
Eu fui pesquisar e o Flófocles existe, tá? Pelo menos o cara que me vendeu esse livro aí falou que era do filósofo Flófocles.
Filósofo Flófocles.
Por que que tá arriscado o nome do autor ali, eu não sei, mas...
Caraca. Ah, eu queria esse presente pra mim aí. Vou pegar uma cópia, bro.
Ah, tu pode traduzir pra mim, outra hora. Eu não preciso aprender.
Não.
Música.
Tá proibido. Só o bro pode ler.
O presente é meu, eu faço o que eu quiser agora. Perdeu.
Quero ver se você lê meu garrancho.
E esse teu saquinho aí é pra quem, bro?
Ah, esse meu saquinho aqui é pro Aurim, que ele é pequenininho, o saquinho.
Ai.
Pega aí, Aurim, pega esse negócio quadrado aí.
Deixa eu ver, vou abrir, hein? Ah, tô abrindo. Uma passagem de cruzeiro?
Não.
Ah, não é?
Isso é só a capa. É o cartãozinho do naviozinho.
Tá.
Feliz aniversário, o negócio. Mas o que que ele é, Aurim? Você é o quê? Você é baixinho.
Tá.
Ainda bem que o Bro contou, ele não sabia.
Seu presente, pode abrir aí, Aurim.
Eu tinha um desse.
Como assim, Aurim? Você tinha já? Presente duplicado.
Tá, mas o que é isso? Eu não sei.
Esse
não...
é um VHS da Xuxa só para baixinhos.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Uhum.
Quem é essa?
Vem o vídeo, né? O VHS. E também vem um CD junto pra você ouvir as músicas, Aurim.
É a Barda Loira?
A Barda Loira.
É.
É daquela música, né? Que cantava... Eu quero chu, eu quero chá, eu quero chu, chá, chu, chu, chá, chá.
Nada a ver.
Isso. Ouvi ao contrário.
Gente. É, ouvi ao contrário. Isso.
E aí, esse aí tem o videoclipe.
Exatamente. Pra ele colocar no seu aparelho de fita. Você vai ter que achar um VHS, tá? Um tocador de CD. Mas esse é o de menos.
Deixa eu só fazer uma pergunta, Bron. Esse daí não é um conteúdo que é feito pra quem é infantil?
Depende. Tá escrito só para baixinhos.
É, não, tá certo. Eu já vi uns vídeos dela que não tinha nada.
Ah, agora que eu entendi.
Ah, meu Deus.
Agora que eu entendi.
Mas, Aurim, você é baixinho, então isso aqui é pra você.
É só pra mim.
Só para baixinhos. Cara, o Bron foi genial desde o início, a gente não percebeu.
O Rubens Barrichello entra no estádio!
É, eu nem cheguei a ver, sabe? Mas você vai ver, você vai me dizer se é bom. Presente perfeito pra você.
Tem o Tchutchucão.
Tem todos eles.
Tem a Tchutchuquinha ali também, ó, na parte do funk, ó.
É.
Nossa, é a prima do Xuxo.
Exatamente.
Xuxo.
Tu gosta, Aurim?
Gosto.
Eu gosto, cara.
A gente sempre espera a Aurim falar eu gosto, cara, né? Uhum. Fala só gosto.
Ele nunca...
Dá uma tristeza.
Ah, não parece que tu gostou, cara.
É, tu não gostou muito, não.
Cara, tô com um sorriso no rosto, tá?
É o negócio do baixinho, né? Tu não curte tanto, né?
É, não foi uma piada, Aurim. Foi um negócio que é pra você, entendeu? O presente.
Ah, não tô nem aí.
Calma, Aurim.
É nostalgia isso aqui.
Ser baixinho é o menor dos teus problemas, né, Aurim?
É. Muito obrigado pelo presente, Bruno.
De nada, eu sabia que tu ia gostar.
Obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado você.
Não. Obrigado você.
Obrigado você, tá, ô palhaço?
Mas eu trouxe um presente e é pra ti, ó, Troa.
Pra mim, cara.
É.
Cara, desde que eu cheguei, eu fiquei olhando esse pacote aí.
Eu sei que tu gosta de dormir, pacote. Ó, então toma aqui, ó.
Ai, cara, deixa eu ver o que
dormir.
Que é isso. É macio?
É meio mágico.
Cara, o que é isso, deixa
eu ver. Não confio em magia, é mais daorinho.
É um travesseiro de respiração.
Como assim?
Olha só, cara. Como é que funciona isso aqui?
Toda vez que tu inspira e tá dormindo, ele murcha. E daí toda vez que tu expira, ele enche.
Deixa eu testar aqui, peraí. Encosta aqui.
Mas tem que dormir de verdade.
Ah, tá.
O Aurim disse que é mágico e deu uma gaita de fole que não funciona pro troado.
Cara, mas que ele é muito macio, cara.
É.
Deixa eu testar. Eu não vou dormir, mas eu vou testar pra ver. Inspirou. Expirou.
Faz um bem pra coluna.
Caraca, eu gostei disso, cara. Eu gosto de coisa...
Parece de... coisa de desenho.
De dormir, viu? E eu tava precisando de um travesseiro.
É, então.
Porque alguém pegou o meu. Do nada o meu travesseiro sumiu.
Não, a próxima vez que tu for apagar, tudo daí.
Boa!
É.
Cara, eu não vou levar isso aí onde eu for, né? Deixar na minha caminha.
Não, fica...
Mas aí não adianta, né?
Fica inspirando o tempo todo que ele murcha.
E morreu.
Cabe no bolso daí.
O troço sempre com o peito inflado na rua, né? Eu achei que virou um pombo.
Parece um sapo.
Eu gostei do teu presente, eu achei que ele teve bastante inspiração nas nossas aventuras.
Ah, é muito fofo.
Qual é a validade dele, ô Aurinho?
Ah, ele inspira rapidinho.
Ah, meu Deus. Muito obrigado, Aurinho. Adorei mesmo. Deixa eu deixar ele aqui.
É, mas não fica com o ego inflado.
Não. Vou deixar ele aqui no cantinho, que eu vou pegar essa caixinha aqui, que é frágil. Por isso que eu escrevi frágil, tá?
Faz sentido.
Então essa aqui é pra quem? Pro Tiamat.
Ah, pra mim, cara.
Pra ti, cara. Com cuidado, tira. Eu não tinha plástico bolha, eu botei só palha, tá?
Plástico bolha.
Deixa eu chacoalhar pra ver quem entendeu.
Não, não chacoalha.
Ah, é verdade.
Não, chacoalha, frágil.
Frágil.
Ok? Tá. Porque tem vidro e madeira aí.
Eu preferia um presente, tá? Mas só vidro e madeira dá pra montar alguma coisa, vamos ver.
Mas é uma ampulheta.
Ah!
Vazia!
Pampulheta!
É uma ampulheta vazia.
Mas pra que isso?
Ah, não, peraí. Isso aqui é uma ampulheta?
É.
Ah, porque tá sem areinha, tu tirou a areinha de dentro.
Isso, eu tirei. Ela vem sem essa aí. Tu tá sempre reclamando que tu não tem tempo pra nada, essas coisas, né? Essa aí tu não vai ver o tempo passar.
Ah, não.
E serve como decoração. Olha que bonito esse design.
Eu gostei, é arrojado. Eu gostei.
Não, e tu viu que aqui, esses entalhezinhos aqui parecem escaminha, ó.
Isso aqui não foi feito com pele de draconato, né?
Não, é madeira esculpida.
Deixa eu cheirar aqui, peraí.
Verniz. Cara, paguei caro por isso, hein? Cuida disso aí.
Tá com cheiro de coisa defumada, outro.
Sim, porque ele esculpe com fogo.
O quê?
Com pele.
Com pele.
Pele de dracolado, entendi.
Isso aqui é o bulbo.
Ah, o bulbo bolseiro aquele.
Você parece burro!
O bulbo da ampulheta. Ah, o Tiamat não gostou, cara, sabia.
Eu gostei, Tra.
Ah, não perde teu tempo mentindo, Tiamat.
Parece.
Talvez eu não tenha achado tão legal agora, mas eu sei que com o tempo eu vou gostar.
Tu vai entender.
2000 anos depois.
Um tempo? Agora que entendi.
Precisou do tempinho também, né?
Precisei.
Não, muito obrigado, Tra.
Ah, por falar nisso, cara, eu acho que tá na hora do bolo chegar. Eu encomendei pra ele chegar mais ou menos essa hora.
De qual sabor isso tu pediu o bolo?
Ah, pedi tradicional, cara.
Tá, e qual que é? Cada um tem um tradicional diferente.
O geleia de pimenta.
Que nojo.
Ah, não. Tá de zoeira, tu não pediu geleia de pimenta.
Sim.
Uma carne bem assada.
É, um bolo de carne, não é um bolo doce.
Isso aí, um bolo de carne eu pedi.
Ah, tá, eu achei que era um bolo doce.
Em formato de cabeça de dragão.
Aham.
Eu tô começando a achar um pouco insalubre ficar na guilda, eu acho que eu vou dar uma volta. Bom que se for no formato da minha cabeça, pelo menos não tem risco de ter cabelo na massa, né?
É verdade. Ai, gente, parabéns pra todos nós e que venham outros anos.
Não, os anos vão vir, né? Tem que ver se o Dragão Careca vai continuar, né?
Vai continuar. Depende de vocês.
Dei dinheiro.
Entre na guilda pra continuar essa coisa.
Nossa.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui. Mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!
Hahaha, minha bateria não acabou dessa vez. O que eu faço agora?